E hoje no CBN Finanças Pessoais nós vamos falar do grande temor dos brasileiros, a inflação. Será que ela chega a 10%? O que fazer diante de um cenário como esse? Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte CBN.
E aí, Daniel, inflação a 10, o que, que o brasileiro faz, hein?
É coisa complicada. A gente sabe que esse remédio é amargo e tem que tomar. Não existe opção, né? A inflação agora é fruto de anos de desmando na economia, de uso indiscriminado dos recursos da máquina pública, né? Investimentos bem feitos, outros nem tanto. O caso, na realidade, é que para a classe de baixa renda, as rendas mais baixas, né? A inflação ela apresenta um índice que em 12 meses, Gilson, chega a quase 10%, né? nos últimos 12 meses. Então, isso é muito. Para quem não se recorda disso, pessoal mais jovem aí, esse índice de 10% é a taxa de inflação que o governo militar entregou para o Sarney em 80 e alguma coisinha, 85. Então, e naquela época já era ruim, hoje é pior ainda, porque o contexto mundial é outro, nós temos uma abertura da economia brasileira ao resto do mundo, não é? O Brasil está hoje muito mais suscetível às variações econômicas mundiais. Então, com uma economia interna não ajustada e um mundo que apresenta convulsões financeiras, econômicas, né? Nós temos hoje a crise na Europa sobre a questão da Grécia, nós temos os Estados Unidos que estão se recuperando não tão rapidamente. Então, o Brasil internamente apresentar um problema conjuntural como é a inflação é muito preocupante. E o que tem que fazer é se preparar para o pior. Não é porque eu sou o cavaleiro do apocalipse, viu, Gilson? Né? A questão é outra. Envolve muito mais a gente avaliar realmente que as nossas perspectivas, né, a médio e longo prazo não vão se alterar. Né? E se alterarem, vão se alterar à base de forceps. Né? Nós temos um governo que está insistindo num remédio que é controle de inflação através de taxa de juros. E como a inflação não apresentou ainda sinais de redução, né? Ainda que está lentamente, mas está caindo muito devagar, a perspectiva é que os juros subam mais ainda.
Bom, aí com esse cenário que você desenha, e realmente você não é o cavaleiro do apocalipse, nós teríamos aí uma possibilidade de chegar a uma inflação como se chegou durante o governo Sarney, ou não? Isso a gente não tem que temer, porque o brasileiro considera que a economia equilibrada, o controle da inflação, gera um patrimônio dele.
É verdade. Né? O grande risco nosso, na realidade, é realmente esse, é que a gente comece, sabe, a imaginar que a inflação controlada já é uma coisa sedimentada no país, e não é. Por quê? As questões que envolvem o nosso país hoje, né, e a gente sabe que historicamente temos várias deficiências, temos questões que estão sendo tratadas devagar, mas ainda que assim tratadas, né, os efeitos disso são de longo prazo. Então, quando nós pensamos em um país que tem 20 anos de inflação controlada, né, e nós chegamos em uma inflação hoje de quase 10% em um ano, não é? Isso é significativo. Exige atenção, exige cuidado. Né? O risco de chegar aquilo que chegou o Sarney, né, eu creio que não é ainda presente. Né? Mas é importante que a gente controle isso para garantir, né, que os resultados nossos do Brasil, de investimentos, continuem acontecendo. Porque não existe chance de crescer com um país com inflação alta. Não existe chance de crescer com um país com alta taxa de juros, porque ninguém vai pegar o seu dinheiro e colocar num negócio de risco, podendo receber uma taxa de 14%, 15%, 20% do ano, como já chegou há pouco tempo atrás, né, a Selic, sem fazer absolutamente nada, só aproveitando o mercado financeiro. Né? Então essa relação assim hoje exige muito cuidado. E quando a gente começa a avaliar aquilo que variou, né, aquilo que influenciou a inflação, nessa classe mais pobre, nós falamos assim, em saúde, em cuidados pessoais, né, que fala assim de 1,54% da inflação foi só nessa parte de saúde e cuidados pessoais. Alimentação, que foi para 1,02%. Habitação, que foi 0,97%. E a vestuário, que caiu 0,32%. Então, esse acréscimo, né, começa a produzir efeitos, né, no nosso dia a dia. Quando você pensa em transportes, por exemplo, houve um acréscimo de 0,29%, né? E em Maringá, especialmente, tem essa discussão sobre transporte urbano aumenta ou não aumenta. É muito importante pensar nisso, porque os resultados que a gente sente no bolso são diretos.
E via de regra, energia elétrica que subiu no bolso de todo brasileiro, se você pensar do ano passado para cá, 50%.
50%. né? Eu atendo algumas empresas e o que acontece é que a conta de energia em algumas empresas que a gente atende, houve um aumento neste período, exatamente o que você falou, de 50%. Então, se tinha um custo ano passado, e fazendo a mesma atividade, o mesmo processo, com variação mínima em processos e em volumes que foram produzidos, né, teve um aumento de energia, de consumo de energia na ponta, de 50%. Então, isso não tem onde despejar, né? Se você joga isso no preço, o seu consumidor, ele freia o consumo. Se você segura isso, você baixa sua margem. Então, aí, é uma equação que hoje exige muita atenção, né? No Brasil, nós vimos hoje o resultado dos reflexos, né? Desculpa, os reflexos dos investimentos mal feitos nos últimos anos, né? A lição de casa de produzir meios de gerar energia com eficiência não foi cumprida, né? E relegar realmente isso, sabe, aos poderes divinos aí não é uma boa resposta para alguém que está na gestão, né?
Ô Daniel, para o cidadão comum, o brasileiro que está nos ouvindo, o que, que ele faz numa situação dessa, já que a gente tem um cenário futuro aí não muito agradável?
Bom, eu não vou nem considerar a questão de dívidas, certo? Que a gente já falou sobre isso já. Ah, eu tenho dívida, o que, que eu faço? Pague suas dívidas. Eu não tenho como pagar, então pega o seu bem, gere dinheiro dele, liquide suas contas e não tenha dívidas que sejam indexadas pela inflação, por exemplo, com juros pós-fixados de cartão de crédito, cheque especial. Não tenha isso. Se tiver isso, já está errado. Temos que pensar em reconsiderar essa equação doméstica ou então do negócio da empresa. As pessoas que têm hoje algum recurso deveriam investir realmente no pós-fixado. Mas se nós falamos de gente que não pode nem investir porque não ganha o suficiente e que não está devendo porque conseguiu liquidar, a melhor maneira hoje que nós temos que pensar de controlar a inflação é olhar exatamente quais índices são aqueles que estão tendo variação e gerar ações para que a variação da inflação ocorrendo, eu sinta menos esse custo. Por exemplo, se a gente fala que os custos mais altos envolvem comunicação ou envolvem transportes, né, que houve maior aumento, então realmente é partir para uma discussão com a sua operadora, né, para poder fornecer um serviço para você com uma taxa pré-fixada no melhor plano para garantir um controle sobre os seus gastos. Se a gente fala a respeito de transportes, também a mesma coisa, né? De desenvolver alternativas de serviços que você consiga o que precisa, né? Com um transporte mais barato, né? Aumentar só as tarifas, aumentar só os custos é uma resposta, desculpa a expressão, mas burra para uma equação que é muito mais complexa. Não podemos simplesmente aumentar o valor das contas, né? Eu brinco sempre que o governo é o melhor negócio que existe, porque se a conta dele não fecha, ele tira de quem tem, né? Mas o empresário, a pessoa comum, o nosso dia a dia, tem que realmente começar a pensar agora se aquele recurso que ele vai utilizar nesse serviço realmente é importante e se vai trazer para ele a satisfação que ele deseja ter com esse dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho transporte público, preciso dele? Ok. Então, vá lá, faça reserva e prepare para pagar esse valor. Não, eu posso pegar esse recurso e investir em outro meio de transporte que me garanta o mesmo serviço, só que com uma relação mais baixa ou mais eficiente. Desenvolva isso. Não é à toa que Maringá, Gilson, nós temos um volume enorme de gente que está comprando carros e motos também. Isso é um sinal de que simplesmente aumentar o valor das contas não é a resposta.
Daniel, muito obrigado por essa conversa e até semana que vem.
Até semana que vem, Gilson. Grande abraço.